começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Vinte na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa. Aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Muito boa tarde. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Hoje, terça-feira, 12 de dezembro, ano 17. Com os comentários do Jorge Ramos na mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier, central técnica, Joca, o nosso Joca, ao lado também do Ed Guimarães, do Vinícius Sampaio, produção Luiz Ferreira Cabeça, para todo o Brasil, o mais tradicional programa do rádio esportivo desde os tempos do Antônio Cordeiro. Fazendo você feliz com o futebol, começando o programa No Mundo da Bola de hoje, falando do Mundial de Clube.
Olha aí, o timaço nacional.
É, vamos em frente, bola rolando, prorrogação, tem gol para todo o Brasil. Boa tarde, Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, grande Mazella, gigante coração de leão. 1-0 Grêmio nesse momento, gol marcado aos 6 minutos do primeiro tempo da prorrogação, gol marcado pelo Everton, ele que é cearense de Maracanaú, ele estava no banco e foi uma opção ousada do técnico Renato Gaúcho, que tirou o Michel, o volante, e colocou o Everton. O jogo ainda está em andamento, aproximadamente 11 minutos do primeiro tempo da prorrogação, lembrando que no tempo normal o jogo terminou empatado em 0-0, Mazella.
Tá certo, 1-0 Grêmio, prorrogação, dando um toque diferente na abertura do programa. Tempo normal, 0-0. Jorge Ramos, até o gol. Como é que você analisa a partida?
Jorge Ramos. Muito boa tarde, Ricardo Mazella. Boa tarde a todos. Olha, um jogo muito equilibrado, né, no tempo normal, com chance para as duas equipes, tanto o Grêmio quanto a equipe do Pachuca tiveram oportunidades de abrir o placar. E no final da partida houve uma oportunidade muito clara do Pachuca. O jogo entrou na prorrogação e a bela jogada, né, feita pela esquerda e o gol que vai dando essa vitória parcial e num tempo já próximo do encerramento da prorrogação, o primeiro tempo está quase se encerrando, é uma vantagem muito grande. O jogo estava muito equilibrado, as duas equipes já dão sinais de cansaço e agora vai ser o coração acima de tudo, né? Tanto a equipe do Grêmio como a equipe do Pachuca vão ter que tirar forças. Alguns jogadores já apresentam sinais de cansaço, mas o jogo continua em aberto e vamos aguardar esse final aí do primeiro tempo da prorrogação, Mazella.
Tá certo, primeira participação de Jorge Ramos, ele fala em cansaço, o Grêmio faz sua estreia hoje, na segunda partida do Mundial de Clubes lá no Oriente Médio, mas a equipe do Pachuca do México já teve uma partida. Boa tarde, Luiz Ferreira.
Muito boa tarde para você, Ricardo Mazella, os ouvintes aqui do programa No Mundo da Bola. É isso mesmo, Mazella, o Pachuca do México no último sábado passou pelo Wydad Casablanca, que é clube do Marrocos, por 1-0, choradinho, 1-0, se classificou para as semifinais, até agora vitória do Grêmio. E hoje nós também tivemos uma partida, Mazella, válida pela decisão do quinto lugar do Mundial de Clubes. O Urawa Red do Japão venceu o Wydad Casablanca por 3-2, é o quinto melhor clube do mundo, de acordo com os critérios da FIFA. E amanhã tem Al Jazeera do Catar, dos Emirados Árabes, obrigado Rodrigo Ricardo. O Al Jazeera dos Emirados Árabes, clube do Romarinho, que jogou pelo Corinthians, contra o Real Madrid.
Lembrando que o Romarinho fez o gol da vitória, não foi isso?
Gol da vitória e na segunda fase do Mundial ainda deu passe para gol. Tá, o Romarinho até agora está sendo o melhor jogador do Mundial de Clubes da FIFA.
17 horas, 8 minutos. Rodrigo Ricardo, Jorge Ramos e também Luiz Ferreira. Aqui ninguém fica de bobeira. Todo mundo informando para você na mesa de som. Nosso Sebastião Luiz Xavier, o Índio. Mais informações, 17:08. Você fala, Rodrigo Ricardo.
Mas ela, cerca de 2 mil torcedores do Grêmio estão lá em Abu Dhabi, na verdade na cidade de Al Ain, acompanhando hoje o jogo do Grêmio. E são esperados que mais gremistas cheguem até Abu Dhabi, caso o Grêmio vá fazer a final no sábado com o Real Madrid ou com o Al Jazeera. Só um detalhe, o Pachuca também venceu o Wydad Casablanca na prorrogação por 1-0.
Tá certo, só que dessa vez está perdendo por 1-0. Eu confirmo o tempo de jogo. Prorrogação, Jorge, 103 é...
13 minutos.
13 minutos a prorrogação, não é isso?
Primeiro tempo ainda, né?
É, na realidade, 103 minutos.
3 minutos, né? Mas na prorrogação corresponde a 90...
A 13 minutos.
A 13 minutos.
Primeiro Mas tempo. Ela...
Oi, só, fala só, Luiz Ferreira.
Só para explicar esse lance de 103 minutos, 90 minutos, é que aqui no Brasil a gente está acostumado com 45 minutos primeiro tempo, 45 minutos segundo tempo... 10 minutos do primeiro tempo da prorrogação, 15 minutos do segundo tempo da prorrogação. Lá na Europa, a critério da FIFA, eles somam tudo. Ou seja, não estranhem se vocês virem, quem está vendo o jogo pela televisão, ver uns 120 aí na telinha. Não,
lá, lá o tempo corrido, aqui a gente fraciona. Esse é o detalhe. Exatamente. 17 horas, 9 minutinhos. E a gente quer que você participe do programa No Mundo da Bola. Mande seu recado pra gente. Diga seu nome, de onde está falando. Anote os nossos canais de comunicação. facebook.com/Rádio Nacional Rio, facebook.com/Rádio Nacional Rio, WhatsApp 21 997849503, eu repito, 997849503, 21, código do Rio de Janeiro, telefone sempre Rio, 21 2117 6918, 2117 6918, 2117 6919. E agora, Jorge, caminhamos para o final do primeiro tempo da prorrogação. Seu destaque é o jogo de hoje ou quer acrescentar mais coisas? Você que não deixa duvidar.
Jorge Ramos. Sem dúvida nenhuma, o destaque é a partida, né, que acontece exatamente no momento em que nós estamos aqui no programa, e não tem outro destaque, né? Mais tarde, talvez, a final da Sul-Americana, envolvendo o Flamengo e o Independente. Mas, no momento, o grande destaque é a possibilidade do Grêmio chegar à final do Mundial Interclubes. Essa possibilidade é cada vez maior, já que o jogo está praticamente, né, no final desse primeiro tempo da prorrogação. Ah, o coração, acima de tudo, nós estamos acompanhando o jogo e sabendo desse momento tenso que é essa partida, jogadores cansados, mas a vantagem obtida é fundamental. O time do Grêmio é melhor que o time do Pachuca? É melhor que o time do Pachuca, mas futebol sabe como é que é, né? Mas...
É, eu falei ontem aqui, o time mexicano geralmente complica, o Grêmio é mais time, sim, mas não vai ser um jogo fácil.
Isso,
exatamente. É, é exatamente o que está acontecendo. E detalhe, Jorge Ramos, tivemos 90 minutos, eu não sei se no primeiro tempo tivemos acréscimos, no segundo tempo tivemos dois, do tempo regulamentar. E agora, um minuto de acréscimo, quando termina agora o primeiro tempo da prorrogação. Então, na realidade, 90, 92, nós já tivemos 93 minutos, além dos 15 da prorrogação.
É, o primeiro tempo teve um minuto, né?
Então foi o segundo, dois, três.
E mais um agora, quatro.
Quatro.
94 minutos.
Quatro, 94, é, 94 mais 10.
Não, 94 não. Na realidade,
é 105, são 108.
109, né? Porque são 94 mais 15. 109. É muito tempo, né? É um desgaste muito grande. O jogo tem uma velocidade grande. Já foram feitas substituições, tanto do lado do Grêmio como do lado do Pachuca. Mas mesmo assim, os jogadores que continuam, né, eles têm um desgaste muito grande. É perda de 3, 4 quilos. Cada partida dessa é um desgaste muito grande para os jogadores.
Vamos confirmar o time do Grêmio, que está levando a partida para o seu final com vitória, e no próximo sábado, quem sabe, pegando o Real Madrid ou algum outro time lá?
Al Jazeera.
Al Jazeera, o nome da televisão também, né?
É, exatamente.
É o Al Jazeera. Como está jogando o Grêmio do Renato Gaúcho, Rodrigo Ricardo?
O Grêmio está em campo com o Marcelo Groi no gol. O Edilson começou jogando, lateral, número 2, mas deu lugar ao Léo Moura, camisa 88, que entrou aí no finalzinho do segundo tempo. Dupla de zaga, Pedro Jeromel, o Kahneman, lateral esquerdo Bruno Cortez, no meio de campo. Começou com o Michel, que na verdade está substituindo o Arthur. O Grêmio sente muito falta, muita falta do Arthur, que se lesionou na final da Libertadores. E entrou no lugar do Michel o Everton, que acabou sendo o autor do gol, né? Aí o Renato Gaúcho optando por um atacante em vez de um volante e acabou sendo feliz na substituição. Depois tem o 25, Jailson, 7, Luan, 21, Fernandinho, 17, Ramiro. E começou no ataque o argentino naturalizado paraguaio Lucas Barrios, que deu lugar ao camisa 9, Jael. Esse é o time do Grêmio, Mazella.
Tá certo então. A ausência do Arthur, você acha, Jorge Ramos, que com o Arthur em campo, o desenvolvimento técnico e tático do Grêmio seria melhor?
Em tese, sim, né? O Arthur foi a revelação do Campeonato Brasileiro. É um jogador que tem vários recursos, além de saber defender bem, apoia muito bem, dribla. É um jogador que há uma expectativa muito grande nele para integrar a seleção brasileira. Pode até jogar a Copa do Mundo em 2018, no ano que vem. Agora, é claro que a substituição, a entrada do Michel, por exemplo, ele entrou bem no jogo, esteve bem. Não tinha condição de ficar também o tempo inteiro. Houve a mudança que o Rodrigo já observou, as alterações. Mas é isso, em tese, o Arthur é titular, mas não tendo o Arthur, vai com o Michel, que foi bem também na partida.
Tá certo então, começa agora o segundo tempo da prorrogação de 1 para o Grêmio, gol do Everton, 0 para a equipe do Pachuca do México. Vamos saber então, com Luiz Ferreira, nossa interatividade.
Deixa eu mandar um beijo muito carinhoso para uma amiga nossa, principalmente amiga minha e do nosso operador Sebastião Luiz Xavier, que é a Fátima Araújo, foi operadora aqui da Rádio Nacional, tá ligadinha na nossa live, tá curtindo Mazella, tá curtindo Jorge Ramos. Beijo para você, Fatinha. Ela tá... Peraí, o Índia até vai dar um abraço. Aê, Fatinha! Beijo para você, Fatinha. Tudo de bom para você.
Feliz Natal!
Feliz Natal, feliz próspero ano novo. O Luiz Miguel Ferreira, fala Mazella, fala equipe, grande abraço. Passando hoje, o Grêmio precisa ficar mais ligado no início da partida da final. Entrou desatento e quase pagou caro por isso. Esse é o Luiz Miguel de Madureira.
Deixa eu mandar um abraço pro Luiz Miguel.
Rio de Janeiro.
Ô Luiz, estamos tentando ainda, hein? Estamos tentando. Um forte abraço pra você, meu amigo. Manda um abraço pro seu pai também. Figuras que eu tenho o maior respeito, o maior carinho. O Luiz Miguel e o nosso... brilhante Luiz, o nosso Luiz Augusto Ferreira. Fala mais, Luiz.
O Domingos Cunha, boa tarde, amigos. Ricardo Mazella e Jorge Ramos podem escrever aí. O Grêmio será campeão mundial. E o Jorge Mossa, ele fala de São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro. Ele está na escuta do programa, Mazella. Já tem mais recados.
Tá legal. Fala, Jorginho. Quase o segundo do Grêmio, hein?
É, o jogo tá aí nessa segundo tempo da prorrogação. É um jogo tenso. A equipe do... Né...
A impressão que eu tô tendo, Jorge, que o Pachuca deu uma cansada, cansou mais que o Grêmio, hein?
É, e outra coisa, o Pachuca... Pachuca precisa de um gol, então tá saindo, obviamente os espaços vão aparecendo, jogada agora do Grêmio pelo lado direito de ataque, é uma movimentação muito grande, jogadores de ataque do Grêmio, mesmo com o segundo tempo da prorrogação, mas o jogo é aberto ainda, Mazella.
Você acha, você acredita num golzinho ainda, Rodrigo?
Olha, nesse momento está mais pro segundo do Grêmio.
Para você, Luiz Ferreira.
Concordo com o RR.
Primeiro do Grêmio, segundo do Grêmio ou primeiro do Pachuca, hein, Jorginho?
Não, eu acho que os espaços apareceram e está mais para o Grêmio fazer esse segundo gol. Mas obviamente que não impede que o Pachuca também faça o gol de empate. Mas está mais para o Grêmio nesse momento.
Vamos seguindo. Estamos com 2 minutos, é isso, do segundo tempo da prorrogação. Confere?
Quase três agora.
Não, ainda não. 47 não. Então eu estou certo. Vocês dois estão de gracinha.
Apenas quisemos ser mais precisos.
Não, com o então preciso é quando é certo. Você foi impreciso, você e o Rodrigo Ricardo. Tumultuaram. 17 e 17, Luiz Ferreira. E o vai e vem do mercado? Como é que andam as coisas? Novidades, hein, cabecinha?
Muitas novidades, Mazella. Eu vou começar pelo Paraná, porque o Atlético Paranaense confirmou oficialmente a contratação do atacante Bergson. Ele que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B, jogando pelo Paysandu. O contrato é válido até dezembro de 2019.
Conhece o Bergson, Jorge Ramos?
Olha, eu não conheço o Bergson. Eu não conheço. É um jogador que tem futuro, sem dúvida nenhuma. São contratações ainda em início, né, para a temporada.
É uma boa para o Atlético Paranaense?
É um jogador que vai somar no elenco. Não é grande destaque, mas vai somar no elenco.
Continua, Luiz.
Olha, Mazella, agora uma notícia daqui do Rio de Janeiro. Terminou a reunião, agora há pouco, entre o Botafogo e o agente do volante Bruno Silva. A situação é a seguinte, uma proposta oficial do Cruzeiro foi apresentada ao alvinegro da Estrela Solitária. Por sua vez, o Botafogo fez uma contraproposta. A bola agora está com o time mineiro. Será Mazella, será Jorge e será RR que o Bruno Silva vai pintar na Toca da Raposa?
Jorginho, eu acho que não tem volta, né? Já está anunciado há muito tempo, o jogador já apareceu nas redes sociais falando, né, disso, zoando o Atlético, que é o principal rival lá em Minas, do Cruzeiro, não tem condição. E o jogador também já não tem mais o ambiente que tinha no clube. Ele joga bola, é bom jogador, mas pensa que joga mais. Ele não joga tanta bola assim. Mas é um bom jogador, é outro jogador para somar no elenco.
Ele está fazendo tudo, Jorginho, para sair. É verdade essa, né? Ele está fazendo de tudo para sair fora.
É, exatamente. E eu até hoje, eu até converso isso muito aqui com vocês, com os amigos, torcedores. Os quatro cartões amarelos tomados naquele jogo contra o Palmeiras, que tiraram esses titulares todos da final, do jogo último que o Botafogo acabou não conseguindo vencer, acabou empatando.
Acho que foi provocado mesmo.
Eu acho que foi. Foram cartões que poderiam ter sido evitados, né? E o dele eu tenho certeza que ele provocou.
Tá certo, então. Eu acho que realmente a história do Bruno Silva com o Botafogo está chegando ao fim. Pois não.
5 minutos e meio do segundo tempo da prorrogação do jogo em que o Grêmio vai vencendo por 1-0 e acabou de ser expulso um jogador mexicano, camisa 5, Guzmán, entrou de forma violenta no Léo Moura.
Já tinha sido advertido com o cartão amarelo, agora levou o vermelho.
Exatamente, levou o segundo cartão amarelo e acabou sendo expulso. Um jogo que teve bastante cartões amarelos, 6 cartões amarelos, Mazella, até agora, né?
Tá certo, mas não tá sendo um jogo violento, tá, Jorge?
Não tá sendo violento, mas o árbitro distribuiu muitos cartões. E esse jogador já estava, né, já tinha participado de uma outra jogada em que poderia ter levado o segundo cartão, o árbitro chamou, segurou, aí ele fez mais uma falta, que é para cartão amarelo, e aí não teve jeito e o vermelho foi bem aplicado.
Quem apita essa partida? O segundo gol do Grêmio! Parou. Impedido, parou. Jael, o cruel!
Seria, rapaz, o primeiro gol dele.
Exatamente, que falta de sorte, senhora, do Jael, hein?
Jael, o cruel, vamos ver aqui.
Parecia que sim.
Estava pouca coisa, mas estava.
Estava impedido. A arbitragem é alemã, é um trio de arbitragem alemão. O árbitro principal é o Felix Brisch,
germânico.
Felix Brisch.
Felix é fácil, o Brisch. Outro eu quero ver. Brisch. Brisch. Você que fala alemão, cabecinha, fala aí.
Felix Brisch, pronto.
Brisch. Tá certo, então vamos em frente. Alguma coisa a mais no mundo do futebol, Luiz Ferreira, nas idas e vindas?
Tem idas e vindas. Um dos nomes mais cobiçados do mercado de transferências na atual janela, Ricardo Goulart. Atenção, torcedor, Ricardo Goulart quer voltar ao Brasil. O meio atacante revelou que os dirigentes do Guangzhou Evergrande, seu clube no futebol chinês, já foram informados dos seus desejos de voltar ao futebol do Brasil e dos seus projetos pessoais. Quem está na frente para contratar o jogador bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro? Palmeiras e Flamengo. O Cruzeiro correria por fora, já que Palmeiras e Flamengo estão em situação financeira bem melhor do que a Raposa, Mazella.
Tá certo. Seria uma boa vir para o futebol carioca o Ricardo Goulart?
O Ricardo Goulart é um bom jogador, né? Teve um destaque no Cruzeiro. Eu não sei como é que ele está agora. É uma adaptação, uma readaptação ao futebol brasileiro. É diferente, né, onde ele joga. Mas, em tese, é um bom reforço, sim.
O que mais, Luiz Ferreira?
A gente, Mazella, traz uma notícia aqui, outra referente ao Botafogo. Você lembra dos irmãos gêmeos laterais, o Fábio e o Rafael, que jogaram no Manchester United, à época do Alex Ferguson? E
saíram do Fluminense.
Então, o Fábio, ele tá jogando no Middlesbrough. Foi o clube do Juninho Paulista, que ele brilhou por lá.
É um time fraco, é um time bem fraco.
É um time mediano pra baixo.
É um time fraco, deixa de me contrariar, é um time fraco.
Como você tá que tá hoje, hein? Só que ele tem um sonho de jogar no Botafogo. É uma posição carente a lateral no Botafogo. O Fábio, que joga na esquerda, o Rafael joga na direita. O Fábio, de quem sabe, aí pintando no alvinegro da Estrela Solitária.
O irmão dele tá jogando aonde, hein?
O irmão dele, ele tá jogando no Lyon. É titular do Lyon da França, o Rafael.
Você chegou a pegar esses meninos no Manchester, hein, Jorge?
Eu vi alguns jogos deles... E são bons jogadores, mas estão muito tempo afastados do futebol brasileiro e perdendo espaço no futebol europeu. E você sabe, quando isso acontece, aí
querem voltar,
querem voltar, meu time do coração é o Botafogo, é o Fluminense, é o Flamengo, aquela história que a gente já conhece. Mas são bons jogadores que tiveram um momento de destaque no futebol internacional.
Idas e vindas do mundo futebolístico, volta você, Luiz Ferreira.
Olha, Mazela, São Paulo e Shandong Luneng da China estão acertados pelo volante Jusilei. Falta agora o atleta negociar as suas partes com o Tricolor. É por isso que o empresário do Jusilei, ele chegou ao Brasil nesta terça-feira, vai conversar com o Tricolor Paulista. E mais uma zinha, antes da gente encerrar nossa participação por hora no programa do Mundo da Bola, que vai vendo o mercado. O Vasco fez contato com o Palmeiras pelo atacante Eric, mas vê o negócio muito difícil. Outros clubes querem o jogador revelado pelo Goiás, Mazela.
Tá certo então, 17 horas 23 minutinhos, dando sequência no programa No Mundo da Bola. Antes do primeiro break, tempo e placar, Rodrigo Ricardo, semifinal Mundial de Clubes.
114 minutos de jogo, o Grêmio vai vencendo por 1-0, gol de Everton, e tem um jogador a mais, Mazela.
Confirmando, 114 corresponde aqui, meu garoto, que eu me enrolo todo, 114.
Quase, seriam 9 minutos e meio do segundo tempo da prorrogação.
É, tá caminhando, portanto, 6 minutinhos separando o Grêmio da grande final contra o Real Madrid ou contra o Al Jazeera. Alguém tem alguma dúvida que vai passar o Real ou o Al Jazeera, Jorge?
Para mim, o Real Madrid vai passar, não sendo uma zebra secular que pode acontecer. Eu acho pouco provável e praticamente impossível que isso aconteça.
Tá certo, 17 horas 24 minutinhos, já já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Onde canta o Sabiá, um espaço aberto aos músicos de ontem e de hoje, seus sucessos e lançamentos. E mais, a literatura brasileira, a nossa poesia. Onde canta o Sabiá, aos sábados ao meio-dia. Produção e apresentação, Gerdau dos Santos. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Atenção passageiro, quando entrar em um veículo, procure logo onde está localizado o cinto de segurança ou pergunte ao motorista e coloque-o. Esse gesto pode salvar sua vida. Não se arrisque, cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
O mosquito da dengue agora também transmite chikungunya e zika. E é ainda mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gravidez, porque pode causar microcefalia nos bebês. É preciso combater os criadouros e se proteger todos os dias, passando repelente e mantendo portas e janelas fechadas ou com telas, e usando blusas e calças compridas e também meias. Se você está grávida, proteja-se. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer.
Governo Federal.
No Mundo da Bola.
Até nós iremos para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol, estamos no Emirados Árabes com o Grêmio. A pé não dá pra ir, foi de avião e tá chegando o tempo e placar, Rodrigo Ricardo.
13 minutos do segundo tempo da prorrogação, Grêmio vai vencendo por 1-0, gol de Everton. Falta pouco pro Grêmio carimbar seu passaporte para a final do Mundial, Mazela.
Tá certo então, Jorge, eu acho que 3 minutinhos o time do Pachuca do México. Pachuca do México, vem a notícia, como diria meu amigo Birubiru, tá, já tá entregue, hein? Tô muito cansado.
A impressão que eu tenho. A impressão é certa, correta a sua. Há uma superioridade do Grêmio. O Grêmio não pode sair da concentração importante nesse final, porque sempre há uma posse de bola que pode favorecer a equipe mexicana. Então, todo cuidado é pouco, né? Principalmente no final, você não pode bobear. Mas você tem razão, eu acho que está bem encaminhada a classificação e provavelmente será o Grêmio na final.
Um detalhe que o Renato Portaluppi, né, o conhecido Renato Gaúcho aqui no Rio de Janeiro, fez todas as três substituições que ele podia fazer no tempo normal e fez mais uma agora na prorrogação, colocou o Thierry e tirou o Fernandinho, defendendo aí o patrimônio. Falta pouquinho, apenas um minuto para terminar o jogo, Mazella.
O Renato está correto, o Renato inclusive fez boas alterações na partida, essa é mais uma, faltando muito pouco tempo, não adianta mais se abrir. Tem que se defender e ir buscando ter a posse de bola. O importante nesse momento agora é a posse da bola.
O Grêmio está fazendo isso. Daí, o Pachuca com o jogador já estava difícil, com o jogador a menos e cansado, ficou pior ainda.
E o Pachuca vem de uma prorrogação, né? Também tem isso.
Exato. Quer dizer, vem de um jogo a mais com prorrogação e o Grêmio chegando, já não joga quanto? 10 a 12 dias que o Grêmio não joga.
Desculpa, Jorge.
Só para complementar, o regulamento mundial, ele coloca duas equipes, né, campeã sul-americana e campeã europeia, para fazer dois jogos. Enquanto ficam os outros de bye, fazem, né? Até quatro, podem fazer até quatro jogos.
Não, três jogos, né? Três jogos, não quatro. Três jogos.
Não, pode fazer quatro.
Por que quatro?
Porque tem uma fase preliminar.
Antes. Não, a preliminar é uma antes dessa. Uma, duas, não, hoje.
Tem um jogo ainda, tem uma equipe que joga quatro vezes. Tem uma equipe que pode jogar até quatro vezes.
Pra mim, não tem a primeira rodada. Não teve a primeira rodada anterior, não é isso?
Teve o Ural, a Red Diamonds contra o Al Jazeera, né?
O Al Jazeera. E esse Pachuca jogou contra o time também.
O Wydad Casablanca.
Então, é um. Marcelo. Hoje, dois. E a final, três. Eu posso ser que esteja falando bobagem.
Marcelo, o Mundial de Clubes da FIFA, ele começou, na verdade, no dia 6 de dezembro, com a vitória do Al Jazeera sobre o Auckland City, inclusive com o gol do Romarinho.
Eu não sabia.
Exatamente. O Al Jazeera, depois dessa fase, ele enfrentou o Ural Reds do Japão.
Então você está perfeito, Jorginho. Eu não sabia disso. Para mim, era só...
Se o Al Jazeera passar pelo Real amanhã, vai fazer quatro partidas.
Ele tá sendo o Jorge, tá certíssimo. Eu tava naquela ainda de três jogos, que eu insisti, não, são três jogos. Eu esqueci, nem sabia.
Né, lá atrás. Eu acho que isso é assim, é uma eliminatória. Então essa equipe que vem lá de trás do primeiro jogo, para chegar a ser campeã, tem que jogar quatro vezes, enquanto que o Grêmio...
América do Sul e Europa...
Mais dois.
Duas vezes. Tirando esses dois continentes, todos para chegar tem que fazer quatro jogos. Tá certo, eu achei que eram três. Bem esclarecido pelo Jorge Ramos, aqui no programa No Mundo da Bola. Fala, Rodrigo!
Mazella, já chegamos aos 120 minutos, terminaram os 30 minutos da prorrogação. O juiz alemão deu mais dois minutinhos aí para a agonia do torcedor gremista, que quer que o jogo logo acabe, Mazella.
Rapaz.
O juiz também quer que o jogo acabe. Ele está falando ali, os jogadores estão reclamando muito ali com o árbitro da partida. E ele não volta atrás, marca falta a favor do Grêmio.
Tá certo então, dando sequência no programa No Mundo da Bola, Momento Estádio.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
As inscrições para a quinta edição do Gol Cup, o maior torneio de futebol infantil da América Latina, estão a todo vapor. Até o momento já foram inscritos 150 equipes de todas as regiões do Brasil, além de vários times internacionais. A expectativa é da participação de 4 mil crianças. O Gol Cup será disputado de 24 a 31 de março em Aparecida de Goiânia, região metropolitana de Goiânia. E, além da competição, o torneio promete uma experiência que será inesquecível para todos, fora das quatro linhas. A interação, troca de experiências, aprendizado e intercâmbio entre as equipes de todo o Brasil e do mundo. Além do Fluminense, existem outros times de peso do Brasil que já estão confirmados, como Botafogo, Grêmio e Vasco. De fora, nós temos equipes de Portugal, Angola, Peru, Argentina, Japão, Uruguai, Colômbia e Equador. As inscrições para o Gol Cup irão até fevereiro e podem ser feitas através do site golcup.com.br. G-O-C-U-P, golcup.com.br. O campeonato é disputado no formato de futebol de sete e dividido em categorias de acordo com a idade.
É, até apenas iremos. Fala, Rodrigo.
Fim de jogo, o Grêmio confirma sua vitória por 1-0, gol de Everton sobre o Pachuca do México e carimba sua vaga na final, próximo sábado, às 15 horas, hora de Brasília, esperando o vencedor do jogo, Real Madrid e Al Jazeera.
Tá certo, então. E aí, Jorge, agora, se der realmente o favoritismo que deverá dar, vai ser um bom jogo envolvendo o Real Madrid e, na minha opinião, com o Grêmio. Eu acredito que não seja uma desigualdade técnica muito grande, não, hein?
É, há controvérsias, né? Eu acho que eu acho que o Real Madrid é melhor que o Grêmio. Não quer dizer que o Real Madrid vai ser campeão, mas eu acho que há um futebol melhor jogado, um futebol de mais rápido, de toques, são grandes jogadores. O Real Madrid, ele funciona assim como uma seleção mundial, né? Reunindo jogadores de vários países e dos principais centros do futebol mundial. Agora, é claro que o Grêmio tá ali inteiro, preparado. Eu me lembro muito bem daquele jogo Barcelona e Santos, quando o Neymar estava ainda muito jovem e foi para fazer a final e o Barcelona atropelou o Santos, né, 4-0, com o Messi, né, fazendo uma grande apresentação. E todo mundo entendendo o desnível. Eu acho que esse desnível hoje é um pouco menor, concordo com você, mas ainda é a favor do Real Madrid.
17:34 e o programa No Mundo da Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasil e toda a rede nacional de rádio. Você que navega na internet ebc.com.br, você participa com a gente através do facebook.com/Rádio Nacional Rio, WhatsApp 21 99784 9503, ou nos telefones 21 21176918, 21 76919. Luiz Ferreira e a rapaziada se movimentando aqui no programa No Mundo da Bola.
A gente registra a participação do Ângelo Campos. Ele diz o seguinte: para ganhar do Real vai ter que jogar muito, tudo é possível, vamos ver no sábado. Dado Rocha, boa tarde galera da Nacional, a gente está na escuta aqui direto de Irecê, na Bahia.
Alô Irecê, alô Bahia, é o nome do meu amigo, hein?
É o Dado Rocha.
Fala, Dadão! Aquele abraço, meu garoto!
É um perfil duplo no Face. O João e a Maria Justiniano estão ouvindo a gente. Boa tarde, galera da Rádio Nacional. O Grêmio será campeão mundial. Todo mundo apostando no Grêmio, todo mundo confiante. O Marcelo Menezes também está participando com a gente. A Francisco Santos de Jesus, o Edu Riuapa e o Luiz Miguel Ferreira voltando aqui, dando o seu joinha pra gente. Todo mundo ligadinho aqui no Mundo da Bola. Daqui a pouco mais recadinhos, Mazela.
Tá legal, então. Tá, valeu, Luiz, o Augusto e o Luiz Miguel. Fala você, Rodrigo Ricardo.
Mazela, fala do autor do gol, né, que levou o Grêmio à final, o Everton, jogador de 21 anos. A gente falou que ele é de Maracanaú, cearense, né? Mas foi criado praticamente nas divisões de base do Grêmio. Inclusive, há já especulações de que ele estaria, inclusive já tem um pré-contrato com o Manchester City. Esse foi o 12º gol dele com a camisa do Grêmio, mas certamente o mais importante da carreira. Agora um detalhe, muita gente apostando no Real Madrid, mas quero lembrar que o Al Jazeera é o time da casa, é o time do Sheik. E zebra costuma passar por lá também, apesar do favoritismo do Real.
Eu acho que o nosso Rodrigo Ricardo, no popular Boina, como é conhecido aqui pelos amigos aqui na rádio, não está um pouquinho animado demais, não, Jorge Ramos? Passará um camelo, mas uma zebra eu acho que é difícil, viu?
Ele está colocando, né, obviamente, essa possibilidade, que é uma possibilidade remota, mas existe, claro, né? Tudo pode acontecer no futebol, nós já vimos cada coisa acontecer. Não são não é sempre que acontece, mas a zebra aparece.
Eu tava como diriam aqui os antigos rapidamente, é mais fácil um camelo passar numa agulha, num palheiro, não tem negócio desse, tinha um ditado desse?
Do que o Al Jazeera vencer o Real Madrid.
É mesmo verdade. Tendo um torcedor que é Sheik, quase um semideus na região, né?
Quem?
O Sheik?
Ah, oi. O Rodrigo.
Sheik não entra em campo.
Entra em campo, não vai comprar juiz, não vai fazer nada disso. Então o Al Jazeera tem que ganhar na bola.
Ganhar na bola, aqui, não tem jeito, tava, cara. Querendo brincar um pouco aqui com essa questão do Everton, né? Ser do Ceará. Mas jogar no sul, né? Eu ia brincar, ele é do sul, né? Do Ceará. Mas Maracanaú é no nordeste do país e fica perto da região metropolitana de Fortaleza. Então não é ao sul do Ceará, é mais ao norte.
Olha só, só um detalhe da sequência no programa do Mundo da Bola, com o Grêmio chegando à final. Ô Jorge, a importância, já que o Rodrigo Ricardo levantou essa questão bem interessante, dizendo que ele é do Ceará, o nome da cidade e tudo isso, a importância dos clubes terem olheiros espalhados pelo Brasil, porque sempre, né, garimpa uma joia.
Sem dúvida nenhuma, o Brasil é imenso e a importância do olheiro é essa, né? Ele que tem a capacidade de, né, fazer esse garimpo. E são vários jogadores que vêm de cidades longínquas, né, cidades pouco conhecidas até no leste, no sul do país, mas que são do centro-oeste. Esse parece um tiroteio, né? Mas
desculpe.
É normal. Se fosse assim, né? Bar. Estamos num bar.
Mas tá dando então, tiro pro alto para espantar a zebra.
Que é muito comum.
É a torcida do Grêmio comemorando.
É muito comum no Brasil a gente ter jogadores que saem das regiões mais longínquas, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, principalmente. E muitas vezes o Leste, né? O Sul Maravilha, não apresentam assim tantos jogadores.
Eu acho que no Sul Maravilha você falou, no Centro-Oeste, ou no Sudeste, melhor dizendo, o interior de São Paulo é rico em bons jogadores, né? Tirando essa região.
Mas muitos que vêm do Nordeste, né? A gente sabe muito bem, por exemplo, que a maior concentração de nordestinos no Brasil fica em São Paulo. Né? Então tem muita migração e muitos, né, nordestinos que moram no estado de São Paulo, e daí também essa sua
observação
feita por jogadores que também saem de São Paulo, mas que são oriundos de famílias nordestinas.
17:39, a Nacional segue na contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2018. E o programa do Mundo da Bola chega mais com o Boletim Nacional na Copa. Repórter Maurício Costa.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
Você tem acompanhado os jogos dos principais campeonatos da Europa e a Liga dos Campeões? O Tite sim, e eu também. Então por isso tomei a liberdade de dar algumas dicas para a comissão técnica da CBF nas próximas excursões à Europa para ver direto do local os jogadores que poderão ser convocados para a Copa do Mundo da Rússia de 2018. Depois do sorteio dos confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa desta segunda-feira, Tite, Edu Gaspar e companhia deveriam acompanhar algumas partidas que podem definir os 23 atletas da lista final da seleção. Os confrontos de ida serão nos dias 13, 14, 20 e 21 de fevereiro e os de volta marcados para os dias 6, 7, 13 e 14 de março. Logo depois, o Brasil faz amistosos contra a Rússia e a Alemanha. Vamos lá, vê se você concorda comigo. Começando com Juventus e Tottenham. Na Juventus temos Alexandre e Douglas Costa. Os dois precisam mostrar serviço para o técnico e principalmente Douglas Costa, que tem chances pequenas de ser convocado. Alexandre hoje é o reserva de Marcelo e basta repetir as boas atuações para chegar à Rússia. Ah, apesar de não ser tão utilizado na Juventus, olho também no lateral direito Liechtensteiner, titular da seleção suíça, nossa adversária na primeira fase da Copa. Em outro confronto, o Manchester City pega o Basel, da Suíça. No Manchester temos o goleiro Ederson, o meio-campista Fernandinho, o lateral Danilo e Gabriel Jesus. De todos eles, Danilo é o único que não está garantido na Copa e luta para ser reserva de Daniel Alves. No Basel, olho no zagueiro Akanji e no lateral direito Lang, os dois da seleção suíça. Mais um encontro, o Porto pega o Liverpool. Pelo lado inglês temos o craque Felipe Coutinho e o atacante Roberto Firmino, garantidos na Copa. Grujić e Marković lutam por vaga na seleção da Sérvia, adversária do Brasil na primeira fase. O encontro mais esperado fica para Real Madrid e Paris Saint-Germain. Do lado do Real Madrid, Tite vai poder ver as condições de Marcelo e Casemiro e também do goleiro costarriquenho Keylor Navas, que vai enfrentar o Brasil no grupo E. Pelo lado do PSG, Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos e Neymar sempre estão na mira da comissão técnica da CBF. Shakhtar Donetsk e Roma também fazem um encontro interessante para o Brasil. No time ucraniano, Fred, Tyson e até Bernard tentam uma vaga na seleção. Tem outro jogo que Tite pode ficar de olho, hein? Chelsea e Barcelona. No Chelsea, Tite precisa avaliar as reais condições de William, que é reserva no time de Antônio Conte. Tem um Davi Luiz também, mas esse aí parece realmente fora dos planos. No Barcelona, Paulinho luta para ser titular do time catalão e é peça-chave de Tite na seleção brasileira. Bayern de Munique e Besiktas se enfrentam e Tite poderia dar uma boa olhada em Anderson Talisca. Vem se destacando no futebol turco e fica como uma dica minha para o técnico da seleção. Sevilha e Manchester United fazem um confronto equilibrado, mas para a comissão técnica brasileira não tem jogadores específicos a serem observados. Vale mesmo pelo prazer de ver o melhor futebol do mundo que hoje é praticado na Europa.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
Ricardo Mazella.
Pensando sempre em você aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil, depois do Maurício Costa, um detalhe trazido pelo Rodrigo Ricardo em relação ao Mundial de Clubes.
Mazella, desde 2012, um clube sul-americano não vence esse Mundial. Na verdade, o último campeão sul-americano foi o Corinthians aqui do Brasil, venceu o Chelsea por 1-0, gol do Guerreiro naquela ocasião. O atual campeão do mundo é o Real Madrid, ganhou em 2016, Barcelona em 2015. Real Madrid voltou a ganhar em 2014 e o Bayern de Munique ganhou em 2013, Mazella.
O que prova, Jorge Ramos, que a supremacia do futebol espanhol em clubes, isso, né? E alemão está à frente de todos, né?
Exatamente, né? Então, isso aí é um retrato, né, do que a gente conversava aqui, dessa superioridade das equipes europeias, principalmente espanholas e alemães, como você disse. Vamos ver, né? O Grêmio já está na final. E aguardar
o Real Madrid buscando o bicampeonato.
O Real Madrid buscando esse, né, sequência aí de dois campeonatos. Enfim, eu acho, né, aqui que a final vai ser essa. Agora, o que, que vai dar a um favoritismo do Real Madrid? Mas a gente sabe que muitas vezes o favorito não vence.
É verdade. O Guerreiro que fez o gol do título, hoje em dia é suspenso por causa de doping. É engraçado. Como a vida.
Vida muda.
Vida muda de minuto a minuto, como diriam alguns. Vamos dar em frente, dar sequência, vamos em frente. É o Timaço Nacional. E seguindo com a nossa série dos principais campeonatos estaduais do Brasil, repórter Juliano Justo traz os detalhes do Campeonato Paulista de 2018. Fala, Juliano Justo.
Olá, amigos da Nacional. Vamos falar um pouco do Paulistão 2018. Torneio que, no geral, vai ter a mesma fórmula do Campeonato de 2017. Os 16 times foram divididos em 4 grupos, e as equipes não se enfrentarão dentro das chaves. Serão 12 partidas em turno único contra os adversários dos outros grupos. O Corinthians, que é o maior campeão com 28 conquistas, ficou no grupo A, ao lado da Linense, do Ituano e do Bragantino. Roberto de Andrade, presidente do Timão, sabe que o clube tem obrigação de brigar pelo título, apesar das dificuldades.
O Campeonato Paulista não é fácil, independente do grupo que você caia, ele é difícil. Os quatro grandes, são os cabeças de chave, tem por obrigação se classificar. Todo ano é assim, e às vezes você não consegue. A obrigação é nossa, não são dos outros. Então o Campeonato Paulista é muito difícil.
Sem ganhar o Paulista desde 2005, o São Paulo é o clube grande com o maior jejum. Se não vencer em 2018, igualará o maior período sem levantar uma taça, que foi entre 1957 e 1970, durante a construção do Morumbi. No próximo campeonato, o clube da capital ficou no grupo B, com a Ponte Preta, Santo André e São Caetano. Leco, presidente tricolor, apontou um fator que pode complicar o caminho na briga para quebrar essa incômoda marca.
De ruim só tem o aspecto de que eu vou ter que viajar mais, porque se eu tivesse caído em outra chave, eu jogaria com a Ponte, com o Santo André e o São Caetano. Não vou jogar.
O segundo grande na fila de títulos é o Palmeiras, desde 2008 sem ganhar o estadual. Nesse ano, o Verdão caiu no grupo C, com Novo Horizontino, São Bento e Ferroviária. Maurício Gagliotti, comandante do Palmeiras, mostra preocupação com os primeiros jogos, mas garante o foco na briga pelo título.
O Campeonato Paulista é sempre muito difícil, porque nós estamos em início de temporada, voltando de férias e confrontamos com equipes que já estão trabalhando há algum tempo. Então existe a dificuldade, mas nós temos que superar e o Palmeiras tem, obviamente, o objetivo de ganhar o Campeonato Paulista.
Segundo maior vencedor com 21 taças, em 2018 o Santos ficou no grupo D. Vai brigar por uma das vagas à próxima fase com Botafogo, Mirassol e RB Brasil. O presidente Modesto Roma Júnior destacou a paridade das equipes do campeonato estadual.
É um grupo bom,
como todos os outros quatro ou três grupos são. Não tem time bobo entre esses 16 times do Campeonato Paulista.
A bola começa a rolar no Paulistão no dia 17 de janeiro, com a reedição da final desse ano. Corinthians e Ponte Preta se enfrentam em Itaquera. Ao final da primeira fase, os dois melhores de cada grupo se classificam para as quartas de final. No mata-mata, serão jogos de ida e volta. As equipes que fizerem as melhores campanhas na fase inicial terão a vantagem de decidir em casa. Os dois times que somarem menos pontos serão rebaixados. As finais estão previstas para os dias 1º e 8 de abril. Em premiação, serão distribuídos 11 milhões de reais, mesmo valor desse ano agora, de 2017. E o campeão embolsa aí 5 milhões de reais. Vamos agora às novidades do torneio. E a principal é a mudança no limite de inscrições. Serão 26 atletas por equipe, 3 goleiros e 23 jogadores de linha. Lembrando que em 2017 foram permitidos 28 atletas. Mas as equipes terão a possibilidade de apresentar uma outra lista com número ilimitado de jogadores da base. Só que seguindo alguns critérios. A idade mínima deve ser de 16 anos completos. O atleta precisa estar registrado pelo clube, sem empréstimos, por no mínimo 12 meses. Ele deve ter participado de uma competição de base da Federação Paulista. E os times devem respeitar o número máximo de 5 atletas dessa lista participando simultaneamente da partida. De São Paulo, Juliano Justo.
Valeu, Juliano, obrigado. O Juliano deve estar irritadíssimo, Juliano. Torcedor do Colorado, Jorge.
Ele é colorado.
O Juliano é colorado.
E tem que segurar a onda,
tem que segurar.
Jeito.
Vamos, Grêmio, é um Brasil, tal. 17h49, já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Eu quero, você quer. Nós queremos nossa cidade sem lixo nas ruas. O lixo que jogamos na rua vai causar problemas para toda a comunidade. Faça a sua parte. Não jogue lixo na rua e contribua com a campanha. Na minha cidade, não tem lixo nas ruas.
Rádio Serviço Nacional.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
O que toca no rádio você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol, Momento Estádio chegando.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
Um cheque de $40 mil foi doado do Comitê Paralímpico Internacional e da Fundação Agitos para a campanha #ForçaMéxico, lançada para apoiar as vítimas do terremoto de setembro. A entrega foi no último dia de disputa do Mundial de Levantamento de Peso Paralímpico. O presidente do Comitê Paralímpico Internacional, que é o brasileiro Andrew Parsons, apresentou o cheque à oficial de desenvolvimento da Unicef, Jimena Lascano. A campanha hashtag Força México já havia recebido doações de comitês paralímpicos nacionais, da IPC Alliance e também das federações nacionais de natação paralímpica. Pessoas de todo o mundo também fizeram suas doações.
Valeu, Wagner, obrigado pelas informações. Vamos relembrar agora algumas histórias da Copa do Mundo com Mário Silvio, quadro Nacional na Copa.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Chile, 1962, a sétima Copa do Mundo. O artilheiro da competição foi Jerkovic, jogador que pertence à Iugoslávia. Ele fez 5 gols. Com 4 gols, temos Garrincha, Vavá, Leonel Sanches, do Chile, Foren Albert, da Hungria, e Ivanov, da Rússia. E com 3 gols, Amarildo, Scherer, Lajos Tic e Milan Galic. Todos eles marcaram 3 gols. A seleção brasileira fez uma competição muito boa, vencendo todos os jogos, excetuando o empate com a Tchecoslováquia na segunda partida do Brasil naquela Copa do Mundo. Até um próximo Nacional na Copa. Até lá.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Valeu, grande Mário. E o Flamengo se prepara para a grande final da Copa Sul-Americana. E os argentinos fazendo festa na cidade. Rafael Monteiro traz pra gente as novidades aqui no programa No Mundo da Bola.
O adversário do Flamengo na final da Copa Sul-Americana, o Independiente da Argentina, chegou na tarde desta terça-feira e está hospedado no hotel na Barra da Tijuca. O clube vai realizar o último treinamento no Engenhão, casa do Botafogo, atividade marcada para as 7 horas da noite. Os hermanos no Campeonato Nacional faz a 6ª melhor campanha entre os 28 clubes que disputam a competição, destacando que o Independiente já levou o troféu da Sul-Americana, diferente do Flamengo, que jamais havia passado das oitavas de final. Em 2010, o clube argentino foi campeão da competição, justamente contra um brasileiro, derrotou o Goiás nos pênaltis. E sobre o adversário, Everton Ribeiro diz o que esperar no Maraca.
A gente já sabe, né, que eles vão tentar segurar o jogo, vão demorar, a gente não pode cair nessa pilha, temos que entrar ligado, pressionando, fazer o nosso jogo. A vantagem é de um gol, né? A gente tem que correr atrás disso sem desespero, porque não podemos dar espaço, que é uma equipe que tem muita qualidade no contra-ataque, tem uma boa posse de bola. Então a gente tem que corrigir e errar menos possível para a gente poder reverter essa partida.
Sobre o time que começa jogando, Everton foi observado no time titular na vaga de Lucas Paquetá, assim como foi testado no lugar de Trauco na lateral esquerda. A tendência é que comece jogando com Everton entre os 11 e Paquetá inicie no banco. Lucas Paquetá pode ser a opção no decorrer da partida, deslocando Everton para a lateral esquerda. Tornaria o time mais ofensivo em caso de necessidade de buscar o placar. Lembrando que uma vitória simples não vale para o time rubro-negro. Somente a partir de 2 gols de diferença dá o título internacional dentro dos 90 minutos de jogo. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Jorginho, dá aquele pitaco a respeito da grande decisão amanhã, que será transmitida pela Nacional. Você estará lá ao lado do Carlos Borges e também do Rafael Monteiro. E aí, o que se espera de amanhã envolvendo Flamengo e o Independiente?
Olha, é um campeonato que está em aberto, porque se o Flamengo joga em casa diante da sua torcida, precisa vencer e vencer por uma diferença de 2 gols para levar direto o troféu e levar o campeonato. E a equipe do Independiente é uma equipe madura, é uma equipe que tem jogadores. Se colocarmos peso, o Flamengo em valores é melhor que o Independiente, mas na final o tempo joga contra o Flamengo. Se o gol não sair logo no início, vai complicar. Os jogadores vão ficando mais ansiosos, a torcida também vai ficar ansiosa, vai cobrar mais. Então é importante que o Flamengo tenha calma e que esse gol do Flamengo saia logo no primeiro tempo para que ele possa buscar um segundo gol que aí lhe daria o campeonato. Por outro lado, o Independente vai cozinhar o jogo, vai cair, vai render o tempo, vai levar tempo para bater lateral, bater tiro de meta e vai jogar no contra-ataque, porque o Flamengo vai ter que se abrir para buscar a vitória. É um jogo em aberto que o Flamengo tem um leve favoritismo, mas não chega a ser uma coisa marcante.
Tá certo, bela análise do Jorge Ramos, e ele estará amanhã na Nacional para todo o Brasil, Nacional Rio, Nacional Brasília, Alto Sul Limões, Amazônia, toda a rede nacional de rádio, como também quem navega na internet abc.com.br, estará curtindo Carlos Borges, a voz da Nacional, ao lado do Jorge Ramos e do Rafael Monteiro. O nosso índio Sebastião Luiz Xavier, nosso brilhante sonoplasta, o rei do WhatsApp. É impressionante. Devia ter sido coroinha quando novo, hein, Jorge Ramos? Pelo que ele manda de coisas, de mensagens positivas, de autoajuda, é um negócio impressionante.
Sempre ligado.
Sempre ligado. Botou, você falava, ele meteu ali um tango, foi um tango? Isso aí ou o hino do...
Isso é o hino do Independente.
Pensei que era um tango, tava de
meia tangueado.
Meia tangueado. E depois, pra compensar, meteu. Amanhã da Flamengo ou da Independente, Rodrigo?
Independente de qualquer resultado, que vença o melhor. Mas eu acho, quero destacar a paixão da torcida argentina. Mais de 10 mil argentinos.
Olha só, tá acabando o programa. Quem vence, cara? Não enrola.
Independente.
Pra você, Luiz Ferreira.
Se Deus quiser, Flamengo 2-0.
Pra você, meu amigo Luiz Sebastião Xavier de Souza e Santos.
Canalha.
Independente. Jorge, pra você.
Pra mim, vai pra decisão em pênalti.
E quem ganha?
Por favor, Jorge, quer matar
o produtor? Na decisão em pênalti, eu não sei. Aí eu tô em aberto, mas é uma...
Quer matar o produtor?
Vai ser um jogo difícil, viu?
Tá legal.
Não leva de levado o Flamengo, não.
Tá certo. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, mas amanhã estaremos de volta com o programa No Mundo da Bola, às 5 da tarde, depois da grande decisão da Sula 2018. Um abraço, boa noite e até lá.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.